a vacinação de meninas de 11 a 13 anos contra o HPV.
12 bilhões e meio de reais em microcrédito já foram concedidos para pequenos empreendedores.
Inscrições para cerca de 50 mil vagas que não foram preenchidas no ProUni começam hoje.
Segunda-feira, 10 de março de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil.
A partir de hoje, o Sistema Único de Saúde SUS começa a oferecer de graça a vacina contra o papiloma vírus humano, o HPV.
O HPV é transmitido pelo contato direto com a pele ou mucosas infectadas e ocorre, por exemplo, nas relações sexuais. E a imunização, Kátia, previne o câncer de colo de útero.
A vacina, Luciano, está disponível em postos de saúde e também em escolas públicas e privadas e deve ser tomada por meninas de 11 a 13 anos.
O repórter Ricardo Carandina acompanhou o início da vacinação na cidade de São Paulo e traz as informações.
A vacina contra o HPV é mais eficaz quando aplicada na pré-adolescência, período em que o corpo humano tem mais capacidade de produzir anticorpos e quando as meninas ainda não foram expostas ao vírus, muitas vezes transmitido pelo contato sexual. Com 11, 12 anos, a maioria das garotas só pensa em brincar, mas a proteção é para o futuro. O encarregado operacional Luiz Adilson Vieira de Andrade, que mora em São Paulo, recebeu um telefonema do Ministério da Saúde que pedia autorização para vacinar duas filhas dele, de 11 e 12 anos, e não pensou duas vezes.
Lógico que elas são novas ainda e vai demorar um pouco acontecer essa vida sexual delas, mas a vacina prevenindo, quer dizer, futuramente elas já estão protegidas.
O apoio dos pais é importante. Para que as filhas recebam a primeira dose da vacina nas escolas, eles precisam autorizar. A meta do governo é imunizar, este ano, pelo menos 80% das mais de 5 milhões de meninas que têm entre 11 e 13 anos. O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, explicou por que é importante proteger o maior número de garotas.
Se descobriu, lá na Austrália, nos Estados Unidos, uma coisa muito interessante. Quando a gente vacina uma quantidade muito grande, acima de 80%, passa a conferir defesa também, não só para aquelas meninas que não vacinaram, mas para os próprios meninos.
Para se proteger contra o HPV, as meninas vão receber 3 doses. As garotas vacinadas na primeira etapa da campanha vão ser imunizadas novamente daqui a 6 meses e vão receber um reforço daqui a 5 anos. A imunização completa, que pode passar dos R$ 1.000 nos centros de saúde particulares, passa a ser oferecida de graça nos postos da rede pública. E o governo vai pagar pouco mais de R$ 30 por dose. O acordo assinado com um laboratório estrangeiro que produz as vacinas vai garantir uma economia de mais de R$ 400 mil para o país e vai permitir que o Instituto Butantan de São Paulo passe a produzir as vacinas. A presidenta Dilma Rousseff lembrou ainda que cada menina é de um jeito, mas que todas precisam de proteção.
É muito importante esse processo. É um processo que diz respeito à saúde pública do Brasil. O que é a saúde pública? É a saúde de cada um dos brasileiros e de cada uma das brasileiras, independentemente da origem social, do salário, independentemente de quem são, de qual é o sobrenome. A saúde pública é a garantia cidadã da saúde e da primazia, do primeiro lugar, da garantia de que as pessoas vêm na frente de qualquer outra consideração.
No ano que vem, a vacina também vai estar disponível para meninas de 9 a 11 anos. Nas aldeias indígenas, garotas desta faixa etária começam a receber as doses ainda este ano. Reportagem Ricardo Carandina.
Ainda no tema saúde, Luciano, começou hoje em São Paulo a capacitação dos profissionais que vão trabalhar nos hospitais da rede de urgência durante a Copa do Mundo.
O treinamento da Força Nacional do SUS vai ser nos meses de março e abril e é uma parceria com o governo alemão e o Hospital Sírio-Libanês.
Vamos saber mais na conversa da jornalista Gláucia Gomes com o secretário nacional de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Magalhães.
Secretário, o que essa capacitação traz de novo no atendimento de urgência e emergência em relação ao que já é feito?
Nós temos um conjunto de ações muito consistentes para toda a questão de saúde, para a Copa do Mundo, em todo o país. Nos preparando nos últimos 3 anos com o Centro Integrado de Operações, treinamento de milhares de profissionais, referência nos hospitais, nas UPAs, no SAMU. E esta parceria com o Hospital Sírio-Libanês e o governo alemão é para qualificar a atuação hospitalar de retaguarda para eventuais questões de saúde na Copa do Mundo. Nós temos uma expectativa de atendimento pela característica do público que achamos que devemos ter pelas experiências de todas as Copas do Mundo. Cerca de 1 a 2% dos torcedores necessitem de algum cuidado médico e para o hospital mesmo 0,2 a 0,5%. Mas mesmo assim, um caso que seja, nós temos que ter em todas as 12 sedes estruturas hospitalares preparadas. E esse plano, com o apoio alemão, vindo de toda a experiência europeia, da própria Copa da Alemanha, faz parte desta agenda de preparação dos últimos 3 anos da saúde pública no Brasil, do Ministério da Saúde e dos governos de Estado e Prefeitura.
Os cursos vão treinar 600 pessoas. Isso. Começam agora em março e vão até abril, e o início é em São Paulo, que começou hoje. Quando as outras cidades-sede vão receber a capacitação da Força Nacional do SUS?
Nós temos uma agenda iniciada em São Paulo, depois Cuiabá, Porto Alegre, Salvador, Natal e Fortaleza. Também essa transferência de tecnologia será feita por nós para as outras subsedes até o dia 31 de março. Então nós fecharemos essas 6 subsedes com este formato de treinamento. Não significa que as demais 6 não estejam também se preparando. O Brasil vai estar absolutamente preparado para qualquer eventualidade de saúde. De um simples atendimento do cuidado com a alimentação, com o site de orientação ao turista, com o Centro Integrado de Operações, até emergências que esperamos que não aconteça, de acidentes químicos, nucleares e de grandes catástrofes. Todos os demais serviços continuarão funcionando normalmente. Esses milhares de profissionais estarão à disposição, treinados, capacitados. Depois retornarão ao seu serviço cada vez mais bem treinados para atender a população brasileira. Eu diria que a organização da saúde na Copa é também um legado da Copa do Mundo para o Brasil.
Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Magalhães, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui na Voz do Brasil.
Foi um prazer.
E falando em Copa do Mundo, Kátia, para ajudar no grande fluxo esperado nos aeroportos, foi inaugurada pela Força Aérea Brasileira uma nova torre de controle do aeroporto de Congonhas, em São Paulo.
A nova torre de controle do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, é mais ampla e moderna. Tem 44 metros de altura, o dobro do tamanho da torre antiga. E o espaço interno é 3 vezes maior. O diferencial é o ganho de visibilidade da área de operações no entorno do aeroporto, além de equipamentos com tecnologia de ponta que permitem melhor controle da área total de operações, que chega a 103 quilômetros quadrados. Das 8 estações de trabalho, uma é exclusiva para o controle de helicópteros. Em 2012, o aeroporto de Congonhas teve mais de 227 mil movimentos, nome técnico para pousos e decolagens de aeronaves. Perdeu apenas para Guarulhos. O chefe da subdivisão de gerenciamento de tráfego aéreo em São Paulo, capitão Derek Moreira, explica que os investimentos com a torre mostram a preocupação do governo federal em se preparar para atender as estimativas de crescimento no setor.
Esse investimento, ele veio ao encontro da melhoria de serviço. Olha só, não é que o serviço que era prestado é ruim, não é isso, mas ficou completamente adequado, compatível com a função que tem que ser exercida. Hoje, o controlador está dentro da torre nesse momento, visualizando qualquer tráfego que esteja naquela aproximação, por exemplo, ou taxiando, ou aqui iniciando o seu pushback, que é o seu movimento para decolagem. Então hoje a gente tem essa garantia, esse serviço prestado totalmente como é previsto pelas normas internacionais.
Além da torre de controle de Congonhas, a de Fortaleza também já está em operação. E até o início da Copa do Mundo, a de Salvador vai iniciar as atividades. Um dos principais investimentos do governo em novas tecnologias capaz de atender as estimativas de crescimento no setor é o projeto Sirius, que começou a ser implantado há 3 anos. A união entre tecnologia de satélites e comunicação digital permite reduzir o tempo de voo, o consumo de combustível, a poluição do meio ambiente e o ruído na vizinhança dos aeroportos. A reportagem é de Leonardo Meira e Patrícia Scarpim.
E ainda sobre Copa, foi inaugurado neste domingo mais um estádio. Dessa vez foi a Arena Amazônia, que fica em Manaus, no Amazonas.
A Arena vai receber 4 jogos da Copa do Mundo e tem capacidade para 44.500 torcedores.
Foram investidos quase 700 milhões de reais no estádio, sendo 400 milhões de reais financiados via BNDES.
Um dos destaques da Arena é sua fachada, inspirada em um cesto de palha indígena carregado de frutas típicas do Brasil.
O primeiro jogo na Arena foi ontem, entre o Amazonense Nacional e o Remo do Pará.
7:11.
Mais de 400 mil famílias já compraram móveis, eletrodomésticos e eletrônicos usando o financiamento do programa Minha Casa Melhor.
Já foram financiados mais de 2 bilhões de reais pelo programa, que ajuda quem faz parte do Minha Casa Minha Vida a mobiliar os imóveis.
O programa Minha Casa Melhor financia até R$5.000 a serem pagos em 2 anos para a compra de móveis e eletrodomésticos. O diretor de cartões da Caixa Econômica Federal, Mário Neto, explica que os valores do financiamento são de fácil acesso ao público do Minha Casa Minha Vida.
É um limite de até R$5.000 para que o cliente escolha dentre esse conjunto de produtos quais os de sua necessidade, com juros de 5% ao ano, que é um financiamento que não existe no mercado hoje.
Quando Minha Casa Melhor foi lançado em junho do ano passado, eram 10 produtos na lista de financiamento. O diretor da Caixa, Mário Neto, explica que esse número cresceu depois que itens como forno micro-ondas, tablets e móveis para a cozinha foram acrescentados.
A ideia e o objetivo do programa é mobiliar ou dar os equipamentos básicos para aqueles clientes que estão morando ou que estão prestes a morar no imóvel.
O almoxerife Jailson Castro mobiliou seu apartamento em Samambaia, no Distrito Federal, com a ajuda do programa. Comprou geladeira, fogão, televisão de LCD, tablet e notebook. Tudo financiado pelo Minha Casa Melhor. Para Jailson, compras que não seriam possíveis sem a ajuda do programa.
Com certeza, né? Com as dificuldades que nós tivemos no início ao comprar o apartamento, ficamos descapitalizados, né, sem nenhum recurso para poder obter os móveis.
As famílias que já receberam suas casas pelo Minha Casa Minha Vida podem fazer a contratação do Minha Casa Melhor pelo telefone 0800-726-8068 ou nas agências da Caixa Econômica Federal. Outras informações sobre o programa em www.minhacasamelhor.com.br. Reportagem Leandro Lafonso.
Café com a Presidenta.
Hoje no programa semanal de rádio Café com a Presidenta, Dilma Rousseff citou o Crescer, programa de microcrédito produtivo, que já emprestou mais de 12 bilhões de reais para apoiar os micro e pequenos empreendedores de todo o país.
Dilma anunciou que os bancos públicos vão criar alternativas para financiar a compra de máquinas e equipamentos.
A presidenta Dilma Rousseff informou que o crédito do Crescer tem juros de 5% ao ano e é oferecido a todos os empresários com faturamento de até R$120.000 por ano. O limite de financiamento é de R$15.000 e o empreendedor ainda conta com o apoio de um agente de crédito, que explica como funciona o programa. Segundo a presidenta, o Crescer tem financiamento médio de R$ 1.350.
Esses recursos significam a melhoria, o crescimento e a sobrevivência de um pequeno negócio. Um apoio, por exemplo, ao esforço da mãe que abriu seu pequeno negócio e busca o aumento da renda da família. Cada um dos empréstimos do Crescer é uma alavanca para os nossos pequenos empresários e é mais desenvolvimento para o Brasil.
A presidenta ainda lembrou que mais de 80% das operações de crédito do Crescer são feitas por pessoas físicas e com prazo médio de 6 meses. A maior parte do dinheiro é para o curto prazo, para o capital de giro. Por isso, o maior desafio, de acordo com a presidenta, é estimular o uso do crédito para investimento, como para a compra de máquinas e equipamentos, e com um prazo mais longo. Como os bancos exigem garantias como um imóvel para essa modalidade de financiamento, os bancos públicos que oferecem o Crescer estão avaliando alternativas, como o aval solidário. Nesse tipo de aval, se uma pessoa do grupo não cumpre seus compromissos, todas as outras são solidariamente responsáveis. Isso, segundo a presidenta, facilita o acesso ao crédito para o investimento, o que colabora para formalizar as empresas.
Nós temos que mudar a cultura de que só se dá prata a quem tem ouro. Só se concede empréstimo a quem tem um bem para dar em garantia. E nós vamos mudar essa história, pode ter certeza. Já fizemos muito e vamos fazer muito mais. mudar o horizonte do micro e do pequeno empresário para que ele possa crescer sempre. É bom para eles e é bom para o Brasil.
A presidenta ainda informou que o total de operações do Crescer chega a 9 milhões e 200 mil. Dessas, mais de 60% foram feitas por mulheres. O crédito do Crescer está disponível nos bancos públicos: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, Banrisul, Banestes e Agência de Fomento do Paraná. Reportagem Eduardo Biagini.
A íntegra do programa Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em libras, está no nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
Começam hoje as inscrições para as bolsas não preenchidas do programa Universidade para Todos, ProUni. São cerca de 50 mil vagas disponíveis.
Este ano, as regras para preenchimento dessas bolsas foram alteradas. Com as mudanças, o estudante pode fazer a inscrição online no site prouniportal.mec.gov.br.
Conheça as novidades na reportagem de Isabela Azevedo.
Nesta segunda-feira e terça-feira, 10 e 11 de março, as inscrições para as vagas não preenchidas no programa Universidade para Todos vão estar abertas para dois grupos de candidatos que têm prioridade no processo de seleção. O primeiro é formado por candidatos aceitos no ProUni, mas que não tiveram turmas com número mínimo de alunos e que, por isso, não foram iniciadas. O segundo grupo prioritário é formado por professores de educação básica da rede pública de ensino, que desejam cursar licenciaturas. O diretor de Políticas e Programas de Educação Superior, Dilvo Ristoff, explicou que os educadores não devem comprovar renda mínima, não precisam ter estudado em escola pública e nem ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
Nós estamos priorizando a utilização das vagas por professores da rede pública, que estão atuando na rede pública, mas que gostariam de cursar um curso de licenciatura. Isso responde especialmente àqueles professores que não têm a formação específica na área em que atuam.
No dia 12 de março, as inscrições para o ProUni vão ser abertas para os demais interessados. A partir deste ano, não há mais a exigência de que o candidato tenha feito as provas mais recentes do Enem. Agora, pode se inscrever quem participou do exame a partir de 2010. Outra novidade desta edição é a possibilidade de um aluno que está cursando a graduação com recursos próprios tentar uma bolsa do ProUni. No caso desses estudantes de graduação, o prazo de inscrições no programa termina no dia 27 de maio. Para os demais candidatos, a data limite é 26 de março. O candidato deve, a partir deste ano, usar a internet para se inscrever nas vagas não preenchidas do ProUni. Mas atenção, é preciso levar documentos que comprovem que o candidato se encaixa no perfil do programa, como o histórico escolar emitido por escola pública. Reportagem Isabela Azevedo.
7:18.
Os estados do Piauí, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte, além do Distrito Federal, vão ter novos preços de combustível a partir do dia 16 de março.
Os novos valores do preço médio ponderado ao consumidor final foram publicados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, no Diário Oficial da União de hoje.
De acordo com o texto, os novos valores vão ser utilizados para a cobrança do consumidor final e servem de base para o recolhimento do ICMS feito pelas refinarias.
Geração de energia de forma mais eficiente e com menos prejuízos ao meio ambiente. É esse o objetivo dos produtos lançados pela Eletronorte, empresa ligada ao Ministério de Minas e Energia.
Os equipamentos vão atender às demandas das empresas do setor elétrico, de petróleo e de saneamento básico.
E as vendas devem gerar pelo menos 100 empregos diretos, outros 500 indiretos, a partir do ano que vem.
São 29 produtos desenvolvidos por brasileiros para estimular o mercado do setor elétrico nacional. Entre eles, estão equipamentos que utilizam de forma mais eficiente e com menos desperdício a luz solar e os ventos, como matéria-prima para a fabricação de energia. O diretor da empresa que vai comercializar os produtos, Alex Figueiredo, dá mais detalhes sobre as novas ferramentas.
E esses produtos, eles vão desde uma simples ferramenta em que traz maior segurança e eficiência ao trabalhador no campo, até o de maior complexidade, que é a torre de geração de energia eólica, que foi um produto desenvolvido a se precisar de uma menor velocidade de vento para estar gerando energia. Nós temos também produtos que são na área de sensoriamento remoto, que vão estar o quê? Monitorando as linhas de transmissão à distância e verificando os problemas e erros existentes.
Os produtos foram desenvolvidos pelos empregados da Eletronorte e a maioria já foi patenteada. Os autores dos projetos vão receber 20% dos royalties, ou seja, do valor cobrado pelo direito de comercialização desses itens. O restante vai para a Eletronorte. O diretor-presidente da Eletronorte, Josias Matos de Araújo, explica a importância do projeto para o desenvolvimento do país.
Nós incentivamos por causa da região onde nós atuamos, né? Que é a região Amazônia, que ela é cheia de desafios. E segundo, da necessidade permanente de manter um sistema como o nosso, que tem uma geração em Tucuruí e que transmite essa energia de Tucuruí praticamente para o resto do país, porque nós temos uma interligação com o Nordeste e uma interligação com o Sul-Sudeste. Portanto, a gente tem que criar, a gente tem que inovar e tem que buscar permanentemente as melhorias.
Para começar a fabricar essas inovações tecnológicas criadas pela Eletronorte, será necessário um investimento de R$5 milhões. Os recursos vêm da iniciativa privada e de financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, da Agência Nacional de Energia Elétrica e da Agência Brasileira de Inovação. Reportagem, Leandro Alarcon.
Está disponível para consulta mais um lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física referente aos exercícios de 2013, 2012, 2010, 2009 e 2008.
O crédito bancário para 994 contribuintes vai ser feito no dia 17 de março, no valor de R$6.700.000.
Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet em www.receita.fazenda.gov.br
ou ligar no Receita Fone no 146.
Começam a valer a partir de julho as novas regras para telefonias fixa e móvel, internet e TVs por assinatura.
Entre as mudanças previstas, o usuário vai poder cancelar serviços pela internet ou pela central de atendimento de forma automática, sem a necessidade de falar com o atendente.
Outra novidade é que as empresas vão ser obrigadas a ligar para o consumidor quando a ligação do atendimento cair.
As regras já tinham sido aprovadas pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, em fevereiro desse ano e a notícia foi veiculada aqui na Voz do Brasil.
O novo Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações foi publicado no Diário Oficial da União de hoje.
A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer por mais 180 dias na região de fronteira dos estados do Acre e Mato Grosso do Sul.
Os agentes da Força Nacional vão ajudar a Polícia Federal a fiscalizar e reprimir crimes de contrabando, tráfico de drogas e de armas e a saída ilegal de riquezas do país.
A portaria que prorroga a permanência da Força Nacional da região foi publicada hoje no Diário Oficial.
O estado de Rondônia vai receber mais de R$5 milhões para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. No final de fevereiro, o estado foi atingido por fortes chuvas que causaram uma cheia recorde do Rio Madeira.
Os valores vão ser repassados pelo Ministério da Integração Nacional.
O Ministério também liberou quase R$70 mil para o município de Quaraí, no Rio Grande do Sul. No município gaúcho, tempestades destelharam casas e provocaram inundações na cidade. Em novembro do ano passado.
As obras no estado de Rondônia e no município de Quaraí devem ser concluídas em até um ano.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Começa a vacinação de meninas de 11 a 13 anos contra o HPV.
R$12,5 bilhões em microcréditos já foram concedidos para pequenos empreendedores.
Inscrições para cerca de 50 mil vagas que não foram preenchidas no ProUni começam hoje.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.